Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code que está aqui na sua tela. Gente, seguinte, este QR Code vai ficar sendo alternado durante a nossa live com o QR Code para doações para as vítimas da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, tá? Então, ora vai ficar esse QR Code de abertura de conta, ora vai ficar um QR Code com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que é o QR Code para doações. Vocês vão ver no decorrer do nosso encontro, tá? Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Ah, Denise, um dia bastante tenso para os ativos brasileiros, tá? Mercado refletindo essa divisão do cupom de ontem. Essa divisão do cupom de ontem fez o mercado elucubrar vários tipos de narrativas. Na minha opinião, tem que confirmar essas narrativas. É muito cedo ainda para ter certeza sobre como é que vai ser o futuro cupom, mas na dúvida os ativos brasileiros sofreram bastante, enquanto o mundo simplesmente brilhou, tá? Tivemos dados bons na China, tivemos Banco Central Inglês super construtivo, tivemos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos também super construtivo, era para a gente estar voando hoje, só que a gente voou na direção inversa. Denise?
Exatamente. Daqui a pouco os meninos explicam com mais detalhes. Quem está aqui do meu lado direito, do meu lado direito, é Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
Tudo bom, Denise. Meio atrapalhado aqui, que a gente dormiu pouco essa noite.
Muita festa?
Dois relatórios eu tive, dois resultados eu tive. Estou até trocando as palavras. Dois resultados, o Nishu teve dois à noite, um de manhã. Pessoal de petróleo e energia lá, quatro resultados. Então, uma coisa de maluco. Mas muitos dos resultados... Eu estava até brincando aqui antes de a gente entrar no ar, que aquelas empresas que reportaram bons resultados caíram menos. As empresas que reportaram resultados ruins caíram muito. E que reportaram resultados excelentes ficaram quase no zero a zero. O dia foi assim hoje. Porque o mercado realmente refletindo essa mudança, talvez, aí na trajetória ou na velocidade do corte de juros, acabou batendo bastante nas empresas alavancadas. Então, assim, independente se estava o resultado bom, se estava melhorando, não estava piorando, ninguém ligou para nada. Pegaram quem estava devendo e passaram a conta para eles. Então, muitas empresas sofrendo no dia de hoje. Aí temos alguns destaques de operacionais piores que acabaram sendo tendo um peso negativo maior. E ao longo do dia melhorou, tá? Porque a Bolsa abriu caindo de maneira mais forte. E aí, ao longo do dia, algumas quedas dessas empresas que eu comentei que amanheceram caindo de maneira agressiva depois do cupom de ontem, foram sendo amenizadas essas quedas ao longo do dia, mas ainda assim um dia majoritariamente de quedas, Ibovespa cerca de 1% de queda aqui, na verdade 1% cravado de queda, com 61 empresas das 87 aí caindo, então realmente um dia sangrento, enquanto o mundo foi bem e a gente ficou para trás, mas eu entro aqui nos detalhes aqui, tivemos muitos resultados e hoje temos resultados novamente.
Tá ótimo. Na produção, Trio Parada Dura, Guimas Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Maravilha. Gente, seguinte, nossa live de cupom de ontem, eu, Motinha e Zé Márcio Camargo, já tem mais de 7 mil visualizações. Tem análise completa, Motinha vai falar disso hoje um pouco, mas tem análise completa do resultado de ontem, da divisão, da tendência, do que as pessoas, o que o mercado está enxergando, etc, etc, etc. Vale a pena assistir. Estou falando para vocês, vale a pena assistir. Isso aí para depois do fechamento. Por enquanto, vocês vão ouvir aqui agora a análise do Motinho. Vai lá, Mota.
Bom, então só para primeiro mostrar, por favor, consegue compartilhar minha tela, Gui, mas as boas notícias que o mundo nos trouxe hoje, tá? A primeira boa notícia veio da China. E sempre lembrando que quando vem notícia boa para a China, geralmente é evento favorável para o Brasil, Geralmente, o estrangeiro pode olhar a China olhando para o Brasil. Eu gostei bastante da performance da Vale hoje. Eu vi muita corretora estrangeira na compra de Vale. Será que vamos ter entrada de recursos hoje de estrangeiro quando o local panicou? Bom, o que eu tenho para passar para vocês em relação à China? Hoje saem os dados de balança comercial na China, que é importante, senhores. Vou até tentar ver se eu consigo melhorar a situação, que eu vou ampliar aqui para vocês verem e acompanharem o meu raciocínio. Tá?
Zumaruto,
só que atrasado. Bom, em março, senhores, a gente teve uns dados da balança comercial chinesa que assustou todo mundo e teve um forte impacto no mercado dos ativos globais, tá? Em março, as exportações chinesas caíram 7,5%. É uma das maiores quedas dos últimos anos. Poxa, a China é a fábrica do mundo. Se as exportações da China caíram 7,5%, o mundo está crescendo menos. Assustou. E as importações chinesas, em março, caíram 1,9%. Aí vem os dados de hoje. Exportação, era esperado um crescimento 1,3%. Veio 1,5%. Opa, melhor, não estou comemorando esse 1,3% para 1,5%, não, tá? Eu estou comemorando o de baixo. Olha as importações chinesas. Era esperado uma importação de 4,7% e veio praticamente o dobro, 8,4%. Se a China está importando muito, é porque ela provavelmente está consumindo bastante. E ou produtos, está consumindo produtos para poder produzir mais, insumos, etc. Mas o fato é, a China importar muito significa que ela está pegando tração. E isso é mais um indicador que a China pode atingir esse crescimento de 5% ao ano. E qual é, na minha opinião, a melhor informação disso? É que a China está conseguindo, talvez, crescer 5% sem precisar de bazuca, sem precisar do governo direcionar recursos públicos para o mercado imobiliário. É tipo aquilo. Mercado imobiliário é uma bolha que talvez dure 3, 4, 5 anos para desinflar. E a China está conseguindo rotacionar o seu perfil de crescimento, que já era uma tese que o Politburo via cobrando, tá? Em outras palavras, vocês sabem o que está acontecendo com a China. A China virou a maior plataforma de produto, é a fábrica do mundo. Olha o exemplo simples, carros elétricos, materiais para ESG, foto... Ele vai saber falar melhor que eu, que compete com a Aeris. Essas coisas, a China realmente... Então, eu quero dizer para vocês, importação da China 8,4 mostra que a China tem tração na sua economia e dá melhor informação, sem bazuca, sem precisar de subsídio, talvez podendo falar um português mais básico, um crescimento raiz, sabe, de qualidade. Então, primeira notícia boa, China nas importações crescendo, isso teoricamente era para ajudar o Brasil. Cobre, que ontem tinha caído, recuperou, subiu 1,19. O minério ficou lá parado em 115,50. A segunda notícia boa, senhores, veio do Banco Central Europeu. Desculpa, perdão. Do Banco Central Inglês. Tá? O Banco Central Inglês, a Inglaterra tinha uma inflação um pouco mais pegajosa, etc. Era um pouco mais parecido com os Estados Unidos que com o resto da Europa. Só que o Banco Central Inglês hoje manteve suas taxas de juros e o placar foi 7-2, ou seja, dois diretores querendo cortar hoje. Tá? Cortar hoje. O presidente do Banco Central Inglês já está falando, as taxas vão cair mais rapidamente do que você espera. Às vezes passa desapercebido, mas a Europa está em outro estágio. Poxa, olha quem já cortou os juros na Europa. Eu me lembro, acho que num Fed aí, o primeiro Fed que o Jay Powell abaixou a guarda, a Suíça cortou inesperadamente, a República Tcheca cortou, a Hungria cortou, ontem a Suécia cortou, tá? Ou seja, provavelmente 90%, 92% de chance do Banco Central Europeu cortar os juros agora em junho. Ou seja, a Europa, senhores, já virou a página, que também é vento a favor para os ativos brasileiros, é vento a favor para ativo de risco. Não é à toa que as bolsas europeias fecharam lá 0,32 de alta, 0,33, 0,69, a Alemanha subindo 1%. Ou seja, duas notícias boas que seriam, se não tivesse a confusão, o Brasil, na minha opinião, poderia estar voando hoje. Aí teve a terceira boa notícia, que foi a notícia do auxílio desemprego nos Estados Unidos, que era esperado 212, que está parado nesses 212, sei lá, 4 meses, 5 meses, as pessoas até desconfiam do número, e hoje veio 231, ou seja, mais americanos pediram auxílio-desemprego do que o mercado imaginava. Pô, tudo bem, é só 20 mil, mas é aquilo, senhores, quando o mercado cria uma narrativa, ele se abraça nas notícias boas. Ah, essa notícia, esse dado, saiu às 9h30 da manhã. Olha o que aconteceu com a taxa de juros dos Estados Unidos de 2 anos, que é que precifica, que quantifica quantos cortes o Fed vai dar ao longo de 2024. Simplesmente caiu fortemente, ou seja, a narrativa de semana passada, que a economia americana, através do ISM de manufatura, que veio abaixo de 50, o ISM de serviço, que veio abaixo de 50, coisa raríssima, a última vez foi no meio da pandemia, os dados do mercado de trabalho, o JOLTS, principalmente o payroll na sexta-feira, mostrou o mercado de trabalho dando sinais de enfraquecimento. E hoje o auxílio-desemprego também foi nessa direção. E no meio disso tudo, uma quarta-feira passada, o Jay Powell resolveu abaixar a guarda e vir com um discurso bastante doves. Junta tudo isso, as bolsas americanas, o S&P 500, que briga ali, toca nos 5.200 e voltava hoje, engrenou, fechando a 5.214. Lembrando, semana que vem vai ter o CPI americano, que foi o CPI de abril, que é a inflação de março, que trouxe toda aquela confusão. Bom, isso é o mundo. O Brasil faz parte do mundo, né? Só que o Brasil tem suas indiciocracias. E ontem, quando na decisão mais importante do cupom dos últimos tempos, por que é mais importante? Que o mercado enxergava nessa decisão a primeira uma possibilidade de ver como é que vai ser a possível característica do futuro Banco Central Brasileiro, já que o Roberto Campos sai no dia 1º de janeiro. E veio a ontem, o Banco Central Brasileiro, infelizmente, na minha opinião, votou 25, 5 a 4. Infelizmente, não foi no 25, foi no 5 a 4. E os 4 diretores que votaram por 50 foram os indicados pelo Lula. E o mercado veio num preconceito, eu não consigo afirmar que o mercado esteja correto nesse preconceito, mas na dúvida, senhores, ele foi nessa direção, que os 4 que votaram 50 são pessoas que o próximo Banco Central no Brasil provavelmente vai ser um Banco Central disposto a tomar risco, trabalhar com juros mais baixos. Tomar risco e trabalhar com juros mais baixos tem um preço, que é possivelmente uma inflação mais alta. Então o mercado interpretou isso, se protegeu frente a esse cenário e não conseguiu surfar o resto do mundo. Eu vou tentar falar uma palavra que para mim é super importante. O Brasil, infelizmente, perdeu a âncora fiscal. Existe hoje uma dúvida se o Brasil vai rasgar a âncora monetária. O que é âncora monetária? É sistema de meta de inflação. Será que o mercado vai falar assim, poxa, o novo BC não vai ligar para a meta de inflação? Ele não está comprometido com a meta de inflação, ele está comprometido com o crescimento. Se tiver um pouco mais de inflação, ok. Isso é uma situação muito ruim, porque os empresários não vão ter mais a segurança que vai ter um Banco Central lutando para a inflação no máximo até 4,5, que é o teto da banda. Tá? Então, essa foi a situação. Eu preferiria que fosse 25 unânime ou 50 unânime. Tem argumento para os 50. O argumento seria a inflação corrente no Brasil está com a cara boa. Tudo bem que o que importa é a inflação futura, que está desancorada. O juro real hoje no Brasil ainda é muito alto, teria espaço para acordar 50 pontos. Podia ser, o Roberto Campos, na minha opinião, não foi hábil o suficiente para guiar o comitê, ou vir todo mundo junto de braço dado no 25, ou todo mundo junto no 50. A mensagem, se fosse todo mundo para o 25, é que o Selic, esse final de ciclo, não teria grandes alterações, ou seja, agradaria a parte doves e... Se caso fosse no 50, iria com discurso inverso. Estamos no limite, perto de parar os juros. Também agradaria a turma mais dura. O que foi entregue, senhores, não agradou ninguém. Se o mercado achava que ia ser bom, doves, poxa, os juros explodiram, dólar explodiu, expectativa de inflação foi tudo para 5%, aquelas inflações implícitas. A turma que estava doves se arrasou, porque tudo explodiu. E a turma que estava rock também olhou e falou assim, pô, não adiantou nada, porque todo mundo sabe que eu, que fui o mais preocupado com a inflação, daqui a pouco não estou aqui. Os ativos financeiros hoje estão tradando o futuro, o Banco Central. Então, foi uma lambança. Infelizmente, eu que admiro tanto o Roberto Campos, ontem eu acho que ele não conseguiu ter habilidade suficiente para guiar o comitê rumo a um consenso. Tá? Não estou dizendo que é fácil fazer isso, se era possível e se ele não tentou. Tá? Mas o 5-4 foi a pior resposta que esse novo Banco Central, que a reunião de ontem, podia nos trazer. E os nossos ativos, senhores, é aqui, ó, o real já abriu ali, abriu perto de 5,15, trabalhou na máxima do dia 5,17 e fechou ali a 5,14 com a melhora dos mercados externos. Os juros no Brasil é super importante também, tá? Os juros no Brasil voltando ali para 10,20, que significa 10,30, ou seja, está dizendo que o Banco Central só pode cortar os juros entre 10,25 e 10,5. Aí tem um detalhe técnico, tá? Qual é esse detalhe técnico? Ontem, o Banco Central, ao sair, ele solta suas projeções de inflação para 2024 e 2025. O horizonte relevante hoje é 2025. Tudo que o BC faz hoje está olhando para 2025. 2024 já foi. E o que aconteceu? A meta de inflação é 3. Ele falou que as projeções do Banco Central para o ano de 2025 subiu de 3,2 para 3,3. Eu tenho certeza que vai ter pessoas que estão nos escutando. Fala, pô, Mota, fala sério que você está falando de 3,2 para 3,3. Alguém sabe a diferença de 3% para 3,3? Eu concordo. Mas são modelos econométricos. Qual foi a mensagem nisso? Que os modelos econométricos do Banco Central, que são públicos, você pode ter acesso, é só entrar, o samba lá, você pode imputar. O que o modelo do Banco Central disse? Os juros a 9,75, que estava no Focus, câmbio a 5,15, a minha inflação para 2025 é 3,3. Se a minha obrigação é colocar a inflação na 3, a meus juros tem que ser maior que 9,75. Aí as pessoas fazem conta que, teoricamente, pelo modelo do BC, para chegar a 3, seria algo entre 10,25 e 10,5, e é onde o mercado foi. Tá? Então, a história é essa. Infelizmente, a nossa decisão do Banco Central ontem foi a pior possível para os mercados. Eu tenho consciência total que o movimento de hoje teve muito exagero, muito preconceito. O comunicado do BC ontem foi muito duro. Tá? Ele falou que todos, unânime, todos os 9, concordam com 3 coisas. Primeiro, que o grau de incerteza no mundo aumentou muito. Opa, isso aqui já é super importante, que respalda que os 9 membros concordaram que o BC não necessariamente precisava honrar aquele guidance de 50, já que a incerteza aumentou. A segunda coisa, todos os 9 concordaram que a atividade econômica no Brasil está mais forte do que se imaginava em relação à última reunião. E o mercado de trabalho está mais forte que a última reunião. Ou seja, o mercado de trabalho está forte, é mais para 25. E o principal, todos os 9 concordaram que a inflação brasileira está desancorada. Foram os 9 unânimes que, segundo o comunicado do Banco Central. Então é isso, eu vou passar para a Denise. O mundo voou. Era para a gente estar brilhando, mas a gente tem os nossos problemas. Denise?
Tá jóia. Obrigada, Motinha. E você, Igor Basso?
Não, esse plano de fundo que o Mota pintou aqui é super importante, porque o mercado ele meio que assim ignorou a decisão. Não ignorou, mas a decisão de ontem, dos juros agora, ela acaba ficando menos relevante, porque o mercado realmente olha para frente. E quando a gente olha a expectativa de inflação para frente, consequentemente a curva de juros, a gente vê esse movimento machucando muito as empresas que são alavancadas, que mesmo que estejam entregando melhorias hoje, elas tradam um futuro pior, né? Então isso acabou sendo bastante relevante para essas empresas. Essa queda de 1% que a gente vê no Ibov hoje, ela poderia ter sido bem pior, tá? Se a gente olhar o índice de small caps, por exemplo, ele cai muito mais do que o Ibov no dia de hoje, que são as empresas que têm esse efeito do juro de longo prazo, que batem mais no valuation dessas companhias, elas acabam sentindo mais, sofreram muito mais do que Bob. Petro e Vale tiveram um desempenho positivo, então acabou segurando um pouco dessa performance do índice, mas o resto das outras empresas aqui foram muito mal. Banco do Brasil, depois dos resultados também, foi bem mal. Itaú acabou entrando na mesma seara e também foi mal. O setor de bancos hoje não foi bem. As empresas de petróleo tiveram um bom desempenho, excluindo o 3R Petróleo, que reportou um resultado bem abaixo das expectativas do mercado. Isso acabou fazendo com que ela fosse o principal destaque de queda no dia de hoje. A gente vai comentar dela daqui a pouco. É, Banco do Brasil, só para falar, caiu 4,4%. É difícil a gente ver Banco do Brasil ou Itaú, que caiu 3%, caindo nessa magnitude. São papéis que têm um peso muito grande na Bolsa. E o lucro líquido do Itaú, ele até foi maior que as expectativas do mercado, mas acho que o mau humor generalizado acabou tomando conta do mercado. E isso, querendo ou não, liga um stop no investidor estrangeiro, que muitas vezes acaba tirando recurso daqui, olhando para lá fora com perspectivas de melhora. O Brasil um pouco mais de incerteza no longo prazo. O cara saca o dinheiro daqui, manda lá para fora, e essas empresas de grande capitalização, excluindo commodities, né, excluindo Vale e Petro, que tiveram uma cara melhor hoje, acabam sofrendo primeiro. E aí os bancos, os grandes bancos, têm um desempenho pior. B3 também, uma queda ainda mais acentuada hoje, que chegou a cair mais de 5% ao longo do dia, fechou numa queda próxima de 4%. Eletrobras, que divulgou resultados ontem também, caindo bastante. As despesas financeiras acima do que o mercado esperava, acabaram tirando um pouco do brilho do resultado, e o EBITDA não cresceu tanto também quanto o mercado esperava, prejudicou os resultados da companhia. Ultrapar e Vibra, que a gente falou aqui ontem ao longo do fechamento, também reportaram resultados piores que o esperado. E isso a gente falou ao vivo, né, que estavam saindo as estimativas ali, as duas frustraram também as expectativas dos analistas. E aí você adiciona essa pitada de Copom, aí foi um cenário bem desafiador para as companhias. Cogna, que também é uma empresa que passa por um processo de transformação, um turnaround aqui depois de vários sinais negativos. Lucro líquido foi bem abaixo das expectativas quando você faz os ajustes ali na última linha. Também caiu forte. O que mais? Tivemos... Tô vendo, eu tô com a lista de empresas que reportaram aqui para saber o que falar. Arezzo e Soma, que a gente falou também ontem ao vivo, né, que chegaram a reportar, também caíram, apesar de não terem ficado tão longe das estimativas. Então, a Arezzo chegou até a ter um lucro maior do que o mercado esperava, mesmo assim caiu 4,3%. É aquilo que eu falei. Foi bom resultado, mas não foi tão excelente, o mercado bateu. E a consumo discricionário, o cenário macro acaba também afetando. Então, a Arezzo cai. Soma, o resultado frustrou as expectativas do mercado, mas Soma tinha caído bastante antes dos resultados. Então, caiu menos do que a Arezzo, que teve um bom resultado. 3R eu já falei. Vale, acho que ficou no 0x0. Petro também falei. Acho que, de modo geral, é isso, tá? Foi isso. Esses foram os principais destaques da temporada de resultados que acabaram fazendo o preço. Destaques positivos do dia de hoje. BRF sobe mais uma vez. Ontem foi a maior alta do dia, com 11%, mais de 11% de alta. Hoje sobe novamente. Minerva, depois dos resultados também, com uma melhora importante em relação ao quarto trimestre, que havia sido muito ruim. Minerva reportou resultados ok, mas eu acho que a sinalização de melhora, o mercado se abraçou, e a alavancagem caindo também ajuda a companhia. Não foi uma alta tão expressiva, mas num dia onde todos foram ruins, acaba sendo um dos destaques. Minerva, que subiu seus 2,63. E Localweb, por incrível que pareça, diante desse cenário de juros subindo, uma perspectiva pior de Brasil de longo prazo, e é um papel que tem muito do seu valor na perpetuidade, foi um dos destaques de alta hoje, 4,06. Assim como TOTS, tá? TOTS, depois dos resultados também, teve um desempenho positivo. Eu vou pedir para o Guimas jogar na tela. Como eu comentei, não vou me estender, estava dando uma bronca aqui fora do ar, não vou me estender muito aqui nas análises dos resultados, porque tem um monte de relatório lá no Genial Analisa. Então, o povo preguiçoso que está assistindo a gente aí do outro lado, eles ficam acomodados aqui comigo, né, que eu venho e trago as análises para eles, e não acessam a plataforma. Então, você que está aí nos assistindo, faça este favor e prestigie o trabalho dos analistas que ficaram madrugada adentro aí trabalhando para trazer uma avaliação dos resultados para vocês. E Bovespa fechou o dia em queda de 1%, exatamente 1%, aos 128 mil pontos, perdão. Como eu comentei, abriu caindo forte e foi recuperando parcialmente ao longo do dia. Então a queda, ela chegou a ser mais intensa, mas ainda assim é uma queda relevante, né? Poderia ter sido pior, não fossem Petrobras. Algumas empresas de commodities foram bem hoje, né? Petrobras foi bem, a 3 e a 4, né? Klabin foi bem, Vale também foi bem, Suzano foi bem, JBS bem, Minerva, que eu comentei, também foi bem, Prio, as empresas de Junior tirando 3R foram bem, isso acabou amenizando um pouco da queda no dia de hoje. Mas se a gente olhar a figura das small caps, aí o cenário foi bem pior, tá? 3R, eu havia comentado, 6,67 de queda. 3R que decepcionou bastante as expectativas dos analistas. E acho que a principal decepção não foi nem no prejuízo que ela reportou. O mercado já esperava um prejuízo, mas sim na frustração das receitas. Tá? Então acho que essa decepção acabou gerando uma pressão um pouquinho maior para a 3R. Aí temos Lojas Renner, a segunda maior queda do dia, 6,47 também. O resultado não é que foi ruim, mas acho que o macro pesa um pouco e acabou decepcionando na última linha também, então o mercado acaba penalizando. Ultrapar, com uma queda já também bem maior, né? Vibra fechou no positivo, 0,86. Ultrapar caindo seus 6,34. Cogna foi um dos outros destaques que eu havia comentado. E o Banco do Brasil, mesmo com resultados ali majoritariamente em linha, o resultado foi bem poluído por algumas linhas de negócio relacionadas à operação na Argentina, mais uma vez, né? E caiu 4,37, uma queda relevante. Arezzo também cai, Zetec também cai. Enfim, B3, que eu havia comentado, Soma, Eletrobras e Tube figura aqui entre as maiores quedas, caindo seus 3%. Vivo, que ontem já havia caído bastante, mais um dia de queda. Bradesco também cai. Então, sim, majoritariamente um dia de quedas, tá? Eu vi que tem pergunta falando de Movida, eu vou falar no final aqui, eu vou falar de Movida e Randon, que são as duas empresas que a gente tem cobertura, né, na célula de Capital Goods e Transportation, eu vou falar daqui a pouco, mas como estão fora do Ibov, eu comento no final. Na visão setorial, tecnologia TOTS e LocalWeb acabaram ajudando, até tem uma correlação grande e até maior com a taxa de juros lá fora do que aqui, e tiveram uma performance boa, mas aqui dá para ver, né, os setores mais alavancados, tirando saúde, que Redditor foi bem, teve um resultado bom, surpreendendo o mercado. Tirando o healthcare, que majoritariamente tem empresas alavancadas. Real estate, consumo discricionário foi mal, a gente tem industrial indo mal, mas financials foi o grande destaque de queda do dia de hoje, caindo quase 3% aqui na figura setorial. E aí, só para trazer uma visão que o pessoal gosta, que a gente fala, né? Vale, que é a maior contribuição aqui do índice, subindo 0,82. Mota comentou sobre essa melhora de China acaba ajudando aqui do desempenho de Vale. Petro também foi bem, tá 0,97. O movimento de alta no petróleo acabou ajudando Petro e algumas das outras empresas de petróleo. Então Petro 3 e 4 subindo, o restante aqui no top 15 de empresas do Ibov, apenas 4 altas, né? E duas delas são Petrobras. Então foi realmente um dia difícil aí. Se a gente for olhar o volume da Bolsa, foi um bom volume, quase 26 bi, né? 25,3 bi de volume negociado no net. E aí a gente não tem muitas figuras. Se a gente for olhar o lado comprador, a gente tem o Morgan Stanley que aparece aqui. Na venda, o Goldman Sachs foi muito forte. Pode ser que esse movimento de bancos hoje seja um stop aí do estrangeiro no setor financeiro, depois de um resultado mais fraco do Banco do Brasil do que o esperado. Mas assim, pode ser que tenha sido um dia de saída de investidor estrangeiro, os números aqui não mostram tanto isso, né? Está concentrado no Goldman Sachs ali como o maior vendedor, inclusive o dobro de venda, né, do que o UBS, que foi o segundo maior vendedor. Mas esse movimento lá fora de bolsas globais operando no positivo e Brasil no negativo, tradando o longo prazo aí, indicam para a gente que realmente a situação não é favorável em termos de fluxo. Tá? A última tela que eu queria mostrar antes de falar de Movida e Randon é essa daqui, que é um resumão do mercado. Vocês conseguem ver, né, que os vértices mais curtos da curva de juros, tá aqui no canto superior direito, eles não mexeram tanto, mas quando a gente olha a ponta longa da curva, a gente vai olhar o 9 anos, 10 anos aqui, esses títulos de, os DIs, né, os contratos futuros com uma duração mais longa, né, um período de vencimento mais longo, abrindo muito forte aqui, mais de 10 pontos de abertura na curva de juros, acaba sendo bem ruim para a bolsa. E o petróleo operando em alta, aqui, como eu havia comentado. Tá? Bom, aqui encerramos a parte do Ibov. Acho que tudo que eu tinha para passar de mensagem para vocês eu passei já. Agora falando das minhas coberturas e vou ser muito breve. Movida, eu gostei dos resultados, operacionalmente bom, margens muito fortes. Se eu não me engano, foram as melhores margens, tanto no RAC quanto no GTF, no business de locação. O resultado dos seminovos ainda ruim, mercado de carros segue com uma pressão significativa nos preços, mas os volumes melhoraram, as condições de venda melhoraram, acho que é uma mensagem importante que fica aí para o resto do ano, mas a alavancagem da companhia subiu. Tá? Subiu marginalmente, ficou praticamente estável, saiu de 3,14 para 3,19. Você vai falar, poxa, Igor, isso é uma alavancagem praticamente estável. sim, mas uma mensagem que, na minha interpretação, pode ser negativa para o mercado é o fato de que a Movida seguiu crescendo frota. Por que que eu estou falando isso? Foi um crescimento marginal de frota, 1.800 carros, tá? Contra uma base de mais de 200 mil ativos. Foram 0,7 de crescimento de frota. Foi pouco. Mas a mensagem que fica é que a Movida não tirou o pé em termos de compra. Isso deixa os investidores talvez com uma preocupação, porque as montadoras seguem dando condições muito boas para as locadoras comprarem carros. Então, a gente usou até uma palavra ali que a Movida segue seduzida pelas condições de compra das montadoras em um momento em que o mercado começa a sinalizar juros maiores para frente. Então, aquela melhora no lucro que a gente esperava, ela pode não acontecer, e a Movida está deixando isso correr por conta dos prazos de pagamento e dos contratos que ela tem fechado ali com as montadoras, né? A gente tem que lembrar que é um jogo de duas mãos aqui, né? A montadora quer que a locadora compre mais carro, em contrapartida, a locadora pede mais desconto ou mais prazo de pagamento. E aí você tem que equilibrar, né? Obviamente, a tua capacidade financeira, o teu balanço, com o benefício das condições que a montadora está te dando. Então, é um jogo, é uma linha muito tênue quando você está com uma alavancagem próximo dos 3,5, que seria o covenant da companhia. Então, acho que o mercado pode ter interpretado isso como ruim de começo no momento em que os juros futuros sinalizavam também um patamar mais alto. E Randon, resultado muito ruim, tá? Randon foi muito prejudicada por uma paralisação que eles fizeram para a mudança de ERP, que é basicamente os softwares de gestão da companhia, de processamento de pagamento e gestão do P&L das operações, né, da divisão da montadora. As outras divisões também foram afetadas, mas menos. Acho que a montadora, como estava com estoque muito baixo, acabou não sendo capaz de acompanhar o mercado de implementos, que foi bem no primeiro tri. A gente já tinha sinalizado isso porque a Randon divulga prévias mensais de receita. Mas assim, um resultado muito ruim, margens caindo na comparação ano contra ano. Fica difícil olhar o tri a tri, né, porque o resultado do quarto tri foi muito prejudicado pelas operações da Argentina, tivemos vários não recorrentes ali. Mas assim, a gente achou o resultado ruim. Os papéis abriram caindo mais de 11% e recuperaram ao longo do dia, fecharam caindo 5%. Ficou muito claro que foi, pelo menos do ponto de vista da gestão, né, eles foram muito vocais em falar isso, que foi pontual, não é estrutural, essa piora de receita, mas eu acendi uma luz de alerta em relação ao guidance da companhia, que eu acho que vai ficar mais difícil de bater com essa receita que frustrou aí no mês, no primeiro trimestre, e a gente tem uma percepção ainda, assim, o mercado vai revisando já safra para final de ano, mas a gente tem uma percepção de que o mercado de implementos pode enfraquecer depois de vários anos fortes, então pode ser um ano mais difícil para a divisão montadora. Você tem uma melhora na parte de autopeças, mas ainda assim a gente observa margens normalizando ao longo de 24, que pode trazer um EBITDA menor e fazer com que ela fique abaixo do guidance. Falei bastante, né? De novo.
Fala bem.
Tinha muita coisa. Esses dias aí estão tão difíceis pra gente.
A Simone mandou uma mensagem desse tamanho, cheia de nome de empresa. Falou, Igor, fala de fulano, só de zoeira. Aí a Sandy, que já é nossa amiga de longa data, falou assim, Denise vai te matar. Simone, Denise vai te matar.
Tem muita coisa. Banco Inter também, eu não falei, divulgou um resultado bom. Uhum. Os papéis chegaram a subir mais de 8% durante o pregão. Lucro surpreendente, Banco Inter.
Então, vou falar um pouquinho também, tá? Motinha também,
fica
tá?
Fica à vontade.
Pode? Ah, então tá.
Finge
bom.
Finge aqui o programa.
Coisa maravilhosa. Queria mandar um beijo pro Augusto, que mandou uma mensagem super legal. Guimas, coloca a etiquetinha pro pessoal se inscrever no canal. E outra coisa, a Eliane da Costa pergunta assim, a Eliane é nova aqui no pedaço, sabe?
Sim.
Aí ela pergunta o seguinte, Dê, essa plataforma mencionada pelo Igor está no site? A Genial analisa. Porque é o seguinte, a gente aqui na Genial, a gente faz muita produção de conteúdo, não só em vídeo, em live, como você está vendo aqui. Você é muito bem-vinda de ter chegado aqui e tá com a gente aqui. A gente tem outras produções de conteúdo. Uma delas é a plataforma Genial Analisa, que o Igor é um dos coordenadores. Então, daqui a pouquinho, você explica o que é a plataforma e mostra. Espera aí. Então, Eliane, fique aí também, que daqui a pouquinho ele vai até abrir aqui no computador dele e mostrar para você o que é essa. E é tudo gratuito. Já vou adiantando que é tudo gratuito, cobertura de um monte de empresa.
Vou pegar um fôlego aqui, né?
Pega um fôlego aí e descansa um pouquinho. Motinha, é o seguinte. Rafael pergunta. Ah, não é Rafael. Não, eu queria passar esse outro... Tinha uma outra pergunta que eu queria passar antes, Motinho, peraí. É do Vanderlei, ó. A reação do mercado hoje não foi um excesso de sensibilidade, já que temos o fiscal como tormento ainda?
O que eu vejo, tá? os ativos brasileiros já vinham piorando assim, de forma consistente. Poxa, vocês viram o nosso tesouro, coitado do nosso tesouro, tendo que pagar a inflação mais 6,25 para se financiar por 30 anos. Isso aí, obviamente, não é um bom sinal. É um sinal que o mercado está interpretando que o governo rasgou sua âncora fiscal. Agora, qual é a âncora que a gente tem? A âncora monetária, que é a mensagem para a sociedade que vai ter um Banco Central vigilante para deixar a inflação, teoricamente, no centro da meta ou dentro da meta. Ok. A divisão de ontem, tá, fez com que o mercado interpretasse que o futuro Banco Central talvez não esteja tão comprometido em colocar a inflação no centro da meta, que as razões pela decisão dos 50 pontos foi uma decisão para agradar o Lula, etc, 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 etc. Eu não estou aqui para dizer concordo ou não concordo. Estou só tentando passar para vocês a reação do mercado de hoje, que eu achei uma reação muito exacerbada, tá? Eu acho que foi até exagerada. Eu olhando friamente, eu não compro a valor de face a interpretação que o mercado fez, tá? Por exemplo, eu não reduzi nada que eu tenho de Brasil. Se eu estivesse achando isso, que vai ser exatamente, com certeza eu teria reduzido o Brasil. E vocês me conhecem, eu falaria. Da mesma maneira que eu falei que zerei Petro e já estou... Não estou me ferrando, que eu dormi muito bem um mês, dois meses, sem Petrobras, mas eu vendia 41,75, quanto é que está a Petro 4 e ainda vai ter dividendos? Se eu tivesse não vendido, estaria melhor hoje. Estou nem aí, senhores, eu sou sincero. Tá? Então, em outras palavras, eu achei a reação, uma reação muito forte, o que vai me levar a eu zerar o Brasil? Eu ter a convicção que o Brasil vai rasgar a âncora monetária. Aí eu vou dizer tchau. Tá? Aí eu não tenho essa convicção. E não estou dizendo que eu estou certo ou errado, só estou dizendo isso. Tá? Acho que esse é o ponto. O que eu olho? Teve argumento, por favor, quem quiser entender o meu racional da divisão, poxa, a gente fez uma live ontem, eu e o Luan Aral aqui, poxa, a gente falou quase uma hora sobre isso, tá tudo gravado, eu falando que se vier divisão, se vier 5-4, vai ser um show de horror no mercado. Hoje, antes de abrir o mercado, eu falei, o dólar vai abrir 5,15. O que eu tenho para falar para vocês é que eu não levo a valor de face, por quê? Tem argumento por 50 pontos? Tem, eu vejo alguns comentários aqui, não foi culpa do RCN, tá? Quando eu quis dizer, uma das funções de um presidente do Banco Central é liderar, é criar consenso. É óbvio que o íntimo do Roberto Campos, o íntimo de quem votou os 25 pontos, vou até ler a frase que eu queria passar para vocês, que cada um votou com a sua consciência, mas a consciência fez que o bem comum, ninguém ganhou. Tá? Tipo assim, no limite, eu votei com a minha consciência, mas a consequência disso é a síndrome do prisioneiro. Foi ruim para todo mundo. O voto de 50 ontem, as quatro pessoas que votaram 50, pô, olhou a inflação corrente. Pô, dá para baixar 50. Um dos que votaram 50, que é indicado Lula, o Paulo Piquetti, que é um econometrista da maior qualidade, ele é especialista em inflação. Ele viu, pô, a inflação corrente está boa, então vou votar 50. O juro real no Brasil ainda é alto pra caramba. Dá para manter os 50. Eu não chamo os quatro votos de 50 pontos de malucos, lunáticos, loucos. Não, tem seus argumentos. Isso vai ficar, talvez fique um pouco mais claro na ata. É só isso que eu quero dizer para vocês. Eu achei a reação do mercado hoje uma exacerbada. A Mota, então você aproveitou e aumentou a posição de Brasil. Não fiz absolutamente nada. Tá? Eu preciso de mais informação para dizer tchau Brasil ou continuo em Brasil. A princípio, eu acho que a reação foi exacerbada e não necessariamente, se Deus quiser, o Brasil não vai rasgar a âncora monetária. Denise?
Obrigada, Motinha. Acabou respondendo também a pergunta do Rafael. Rafael, você viu que...
Eu acho que eu tentei responder como estava escrito.
Joia. Maravilha. Movidas já falou? Falou, né? Então
hoje tem localiza. Hoje tem localiza. O resultado de localiza sai daqui a pouco.
Do Clóvis. Clóvis Charado, meu irmão, então. Pergunta do Amauri, nosso querido pediatra. Igor, com a abertura dos juros, o pequeno investidor compra tesouro IPCA pós-fixado. E as empresas, como elas se protegem da perspectiva de mais inflação e, consequentemente, juros mais altos no futuro?
Essa, na verdade, é uma pergunta que todo investidor deveria se fazer, como a empresa que ele está investindo faz para se proteger do aumento da inflação. Sim, você tem que lembrar que alguns setores, e é um dos critérios que a gente usa quando a gente vai elencar uma empresa como uma oportunidade de investimento ou não, e principalmente quando você tem um viés de longo prazo, fundamentalista, geralmente uma das qualidades que a gente procura é a capacidade de você repassar preço. Então, geralmente empresas que são dominantes, que têm alguma vantagem competitiva muito significativa, ou algum produto muito diferenciado, ou alguma relação com o cliente muito forte, como é o caso de uma Apple da vida, um Nubank, esses caras conseguem repassar preço. Então, assim, a inflação, nos resultados dessas empresas, geralmente ela vai fazer menos estrago do que naqueles setores que têm mais pressão, têm mais competição, tem mais briga por margem, você não tem tantos diferenciais competitivos. Por isso que a gente fala tanto do varejo, que é difícil de você olhar para o varejo no longo prazo, porque a competição é muito feroz. Então, às vezes o cara abre mão de repassar preço para não perder mercado, para ele não ter diluição de custo fixo, porque se uma operação dele parar, a outra já para de fazer sentido, já começa a dar prejuízo. Então, é um cobertor curto. Então, quando a gente vai olhar para as ações, em tese, elas deveriam ser o principal motor de, não causador da inflação, mas de repasse da inflação. Você tem inflação de insumos, mas se a atividade econômica está aquecida, você vai repassando isso nos teus preços, dos teus serviços, dos teus produtos. Então, em tese, as ações deveriam te proteger da inflação, mas nem todas protegem. Então, por isso que eu aconselho você olhar para as boas ações. E aí, para fazer isso, como é que faz?
Genial, Analisa. A Eliane está ali só esperando para você mostrar ainda, daqui a pouco. Daqui a pouco, que Motinha ainda tem umas perguntas para ele responder aqui. Quer ver, ó? Augusto pergunta, Mota, esse novo presidente do Banco Central não vai mirar a meta mais na banda superior?
Augusto, é uma tese, tá? Tipo assim, a princípio eu admito, tipo assim, isso está no meu cenário, que o novo Banco Central vai repetir o que os bancos centrais ligados aos governos petistas sempre fizeram. Eles nunca miraram o centro da banda. Eles sempre miraram não furar o teto da banda. Cuidado, Augusto. Não é que eles vão mirar o teto, tá? É tipo, vão tomara que não ultrapasse o teto, tá? Acho que é um pouquinho diferente disso. O que a gente viu, a experiência que a gente viu de 2003 a 2008, se não falha a memória, o teto da banda era 6, a inflação era 5,5. A gente já viu várias coisas acontecendo nesse sentido, tá? Mas eu não tenho condição de afirmar nada. Esse é meu ponto. Acho que a mensagem real, até para responder se eu acredito que esses papéis especiais longos vão para 6,5 ou não, a pergunta é diferente. Vocês acham que o governo atual vai rasgar a âncora monetária, ou seja, eu não quero ter limite para onde eu posso cortar os juros, se a inflação for um pouco para cima ou para cima, é mais crescimento na visão deles? Quem acha isso, senhores? Se o mercado achar isso, vai para 6,5. Vai para 6,5. Eu sou tão louco que eu fico pensando, qual o ganho do governo fazer isso? Qual o ganho? Porque rasgar a âncora monetária, a sociedade perde parâmetros de qual vai ser a inflação. Os empresários vão perder parâmetro. Vão começar a remarcar de forma preventiva. Inflação mata a popularidade do Lula, de qualquer presidente. Então eu tento, pô, o cara, o que ele ganha se ele for nessa direção? Mas eu posso estar muito errado. O que eu sempre falo para vocês, não tenho pretensão de ser dono da verdade, não quero convencer absolutamente ninguém, só quero, eu vou continuar sendo sempre 100% sincero. Eu não consigo entender qual seria o motivo do governo atual rasgar uma âncora monetária. A última âncora, ele já rasgou a âncora fiscal, vai rasgar a âncora monetária? Ou, talvez rasgue, mas aí eu volto para aquele ponto. É uma decisão de cunho pessoal. Eu acho que não vai rasgar, mas se vocês acham que vão, vocês podem estar certo ou errado. Denise?
Obrigada, Motinha. Gente, estão perguntando aqui no chat, cadê o Rosolini? Rosolini, sabe onde ele está? Agora não sei, mas daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, ele vai estar aqui no podcast Genial Analisa, porque hoje é quinta-feira. Ele vai receber o CEO Rui Chamas e a CFO Carissa Cristal da Isacetep. Tá? Então daqui a pouquinho... E o Vitão...
TRPL4.
TRPL4, é.
Quem que você está rindo aí, Deus? Quem que você está rindo aí, Deus? Tá bom. É piada interna.
Piada interna? É melhor nem perguntar, né?
Nem pergunto.
Então tá. Então, o Vitor Souza também participou. Então, Vitor Souza e Bruno Rosolini recebem o CEO e a CFO da TRPL4, né, a Isacetep. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Deilson Leite, coloca o link. Coloca o link para o pessoal já ficar ligado. Depois do podcast Genial Analisa, vocês, por favor, assistam ao Copom de ontem que a gente fez, eu e Motinha, e o brilhante Zé Márcio Camargo. Você já falou de BBAS3?
Já, Banco do Brasil, já falei.
Já falou?
Inclusive, tem um relatório lá no Genial Analisa. E o Wagner, que é o analista que trabalha lá com o Eduardo Nishio, gravou um de frente com o analista. É. Falando de Banco do Brasil, então.
Dê, coloca o link, então, por favor.
Tinha eu não sei se está com o link aqui. Já, não, mas ele estava gravando agora, na hora que eu saí.
Ah, então ainda não subiu.
Mas o resultado, você pode colocar o link.
De frente com o analista, gente, é um programa que os meninos lá do Genial Analisa gravam e sobem aqui no canal. Eles gravam na mesa deles mesmo, acabam de escrever o relatório, eles já gravam e sobem aqui no canal. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Então, por favor, mostra aí para a Eliane e para quem mais quiser conhecer a plataforma Genial Analisa, que é onde trabalha este galã. Outros galãs aqui também que passam aqui, como o Vitor Souza e o menino Rafael Errara.
Não, então, Deus estava...
Da... Bruno Rosolini começou a carreira dele no...
No Genial Analisa. É. O pessoal... Porque a gente estava conversando antes aqui da live começar, que o Sérgio Sacani é conhecido como o gordinho dos foguetes. E o pessoal vem aqui
quem
no...
Quem é Sérgio Sacani?
É o Sérgio, Sérgio dos foguetes, não sabe quem é?
Não, mas é aqui daqui?
Não.
É outro meme que eu não sei?
Não, é do YouTube, é um influenciador de ciência.
Ah, né? Ok.
Fala de ciência, foguetes, ele fala bastante, como diz o nome. E aí ele é conhecido como o gordão do foguete, né?
Ah, o gordão.
E aí o pessoal comenta no chat aqui que o Vitor Souza é o gordinho do petróleo.
É o gordinho do petróleo. Ah, ele sabe disso.
Sabe, ele fica pé da vida quando a gente fala. Mas ele não
então,
vai.
Então ninguém conta pra ele que a gente falou isso aqui no fechamento, não, tá, gente?
Não vai nem perceber.
Vamos torcer pra ele não estar assistindo.
Que a gente falou isso aqui.
Mostra a plataforma onde trabalha o Vitor Souza.
A maior plataforma de análises gratuita do Brasil.
Sucesso análise de ações. Total, mostra aí.
Ano passado tivemos mais de 500 mil usuários na plataforma. Então, se você não está acessando, você está perdendo seu tempo. É só você jogar no Google Genial Analisa ou analisa.genialinvestimentos. Você vai encontrar esta maravilhosa plataforma que tem a cara do Guga, mas às vezes aparece a minha aqui.
A
de Vilegas e a do Nishio. Tem uma mãe aqui que eu vou te contar. Quando você acessa um conteúdo de ações e você volta para a página, ele sabe que você é um cara interessado em ações. Ah. Aí ele te traz analistas de ações para... Você, entendeu? Para ter uma experiência mais customizada. Mas temos os relatórios todos aqui. Temporada de resultados pegando fogo. A gente traz análises quase que em tempo real ali dos balanços. Sai o balanço, o pessoal senta para escrever. Obviamente toma um tempo para analisar e escrever. A gente escreve relatório temático também, falando de expectativa dos setores. Não só do curto, mas também do longo prazo. É, temos as nossas estimativas. O Rosolini, que gosta muito de olhar as estimativas para calcular aquele... dividendo, né, o preço teto que os investidores, os barcianos, gostam bastante. Então, tá tudo lá, tudo gratuito, você tem acesso. Se você não quiser perder nenhum conteúdo, você vem aqui, deixa seu nome, e-mail e telefone, que a gente manda todos os novos relatórios para o seu e-mail com moderação. Sem encher a caixa de e-mail do pessoal.
Mas sobe mais a tela para o pessoal ver que tem mais coisa embaixo.
Tem mais coisa. Não, não tem. Depois. Tem muito mais conteúdo aqui, ó. É, eu mostrei só ações, mas você tem conteúdos de estratégia, a gente tem todos os vídeos de podcasts, Genial Analisa, esse com o Rui Chamas que você falou e com a Carisa, já tá lá o link, né? Você tem os tudo sobre ações do Rosolini, aparecem aqui também. Então, os episódios em que o Rosolini comenta das empresas que ele gosta e que o pessoal pede lá aos finais de semana, ele traz as análises dos relatórios dos analistas. Temos as carteiras recomendadas, que são o carro-chefe aqui do Genial Analisa. Análise do time do Zé. Então, Zé e Raul, Farina, Gabriel, todo o pessoal lá.
De economia, né?
Fazem as análises de economia. O pessoal da análise técnica aqui, o pessoal trader.
Tem que arrumar essa foto aí, ó. Falando aí no ar, quem tá cortando a cabeça do Eric.
Tá cortando a cabeça do Marinelli. Aí temos a parte de renda fixa, a carteira de renda fixa, os conteúdos de renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas. E aí tem todos os dias a newsletter Genial Bom Dia. Vocês conseguem ver a quantidade de categorias que temos aqui. E estamos em expansão, crescendo cada vez mais. E logo, logo, não sei quando, teremos uma versão nova da plataforma, que já estamos trabalhando intensamente nela. Uma atualização aí para o pessoal.
Vítio, versão 2?
É, Genial Analisa 2.0.
Ah, muito 2.0. Bem. Parabéns, viu?
Até.
Porque Igor não apenas escreve, ele também é um dos coordenadores e trabalha pra caramba.
Dá um trabalhão, mas é bacana. É bom ver o resultado aparecendo.
Maravilha, seu tchauzinho.
Agradecer você que me aguentou mais um dia neste modo de narrador de futebol de rádio. Nos vemos agora só na semana que vem. Eu ainda tenho temporada de resultados para tirar um pouco do meu sono essa semana. Conto com a participação de vocês e a presença lá no Genial Analisa para os resultados de Localiza que saem agora após o mercado. E o relatório vai estar pronto amanhã no e-mail de todo mundo.
Maravilha. Motinha, você?
Então é isso. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa noite.
Gente, não pode ir embora sem deixar o like. Por favor, deixem o joinha para o chefe saber que vocês gostam da gente, para ele manter este canal no ar. Então, deixe o joinha, se inscreva no canal para vocês poderem conversar com a gente aqui no chat, deixe um recadinho. E quem estiver nos assistindo ao vivo, deixa sua mensagem aqui depois, nos comentários do vídeo, tá? Que o Igor estava falando que está com pouco comentário.
O pessoal está meio jururu.
Então, deixa o comentário aqui depois que os meninos respondem, tá? Ou então deixa só um oi. Deixa um oi, Deilson. Deilson gosta de receber mensagem também. Deixa um oi, Guimas. E aí, como está? Né? Deixa aí uma mensagem pra gente também, a gente gosta, tá bom? Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa. Um beijo, tchau.
A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.